Invocando o nome de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2017. Cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras e quem está presente neste plenário. Sejam bem-vindos. Peço à vereadora Zuma Sinella que faça a leitura da Bíblia. João 15, versículos de 12 a 16, a videira e os ramos.
O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, e fazei o que eu vos mando. Já vós chamo servos, porque o servo sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque quando ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vo-lo conceda. Amém.
Peço à primeira secretária, vereadora Josefina Soares, que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior, 45ª reunião, do dia 22 de 8.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Palácio Borges de Medeiros. Segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 45 de 2017. Aos 22 dias do mês de agosto de 2017, às 9 horas e 52 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 45ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares, primeira secretária; vereadora Azuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado de Davi; vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha; vereador Eric Lins Grilo; vereadora Suzana Cardoso Alves; vereador Wilson José Brites Borges e vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragão, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou o vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 12, versículos de 15 a 19. As virtudes recomendadas. Após determinar a secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes, às 10 horas, conforme requerimento número 4 de 2017, protocolizado sobre o número 714 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado e aprovado pelo plenário, ocupou a tribuna o senhor General José Alberto Leal, presidente do NAVIU, Núcleo de Apoio à Vida de Uruguaiana, para explanar sobre as atividades do CVV, Centro de Valorização à Vida. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 61 e 63 de 2017, protocolizados sobre respectivamente sobre os números 785 e 791 de 2017. Foi solicitada pelos autores e aprovada pelo plenário a retirada do requerimento número 62, protocolado sobre o número 787 de 2017. As indicações de número 224 a 227 de 2017, protocolada respectivamente sobre os números 784, 788, 789 e 790 de 2017. Foi aprovado por unanimidade o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de lei ordinária número 91 de 2017, de autoria do Poder Executivo e protocolado sobre o número 792 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 982 mil. Foram apreciados em primeira discussão, primeiro, projeto de lei ordinária número 59, de autoria do vereador Carlos Delgado, e protocolado sobre o número 549 de 2017, que declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana. 2. Projeto de lei ordinária número 81 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado e protocolado sobre o número 703 de 2017, que inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana a campanha Setembro Amarelo de valorização da vida. Registra-se o recebimento de atestado médico protocolado sobre o número 786 de 2017, do vereador José Clemente, que justifica sua ausência no dia 15 de 8 de 2017. Foi aprovada a representação de vereadores no evento, conforme o convite protocolizado sobre o número 793 de 2017. Expediente expedido. Adversos. Ofício protocolado sobre os números 359 e 365 de 2017. É o Executivo. Ofício protocolados sobre os números 270 a 274 e 299 a 313 de 2017. E autógrafos números 52 a 59 de 2017. Às 11 horas e 16 minutos, por solicitação do vereador Rafael Alves, com aquiescência dos demais vereadores, fez uso da palavra o senhor Fábio Cioca para explanar sobre a realização do primeiro Fórum Nacional dos Despachantes Aduaneiros a se realizar na cidade de Campinas, São Paulo, no próximo dia 2 de setembro. Após o vereador Wilson Brites, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, convidou a comunidade e os parlamentares para participarem da audiência pública que se realizará no dia 23, quarta-feira, a partir das 19 horas, visando a transparência da gestão oficial e o incentivo à participação popular do processo de discussão e elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o Executivo Financeiro de 2018, LDO 2018. O vereador Rafael Alves convidou a todos para audiência pública que tratará de assuntos relativos ao serviço de taxistas em Uruguaiana, a se realizar no dia 30 do corrente mês, às 19 horas, no plenário dessa Casa. Comunicações. Usaram a tribuna os vereadores José Clemente, PSDB, Carlos Delgado, do PP, Wilson Brites, PMDB, Elton da Rocha, PP, e as vereadoras Zuma Ancinello, PRB, e Josefina Soares, do PP. Comunicações de líderes. Fez uso do espaço o vereador José Clemente da Silva Correia, liderança do PSDB, Partido da Social Democracia do Brasil. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados no setor de legislação e registro desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 5 minutos, o vereador Fernando Tarragó declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 22 dias do mês de agosto de 2017.
Passo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Fernando Tarragó.
A ata está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam com isso, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Leitura das indicações pela vereadora primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Indicação 228 de 2017, protocolo 799 de 2017, da mesa diretora, que solicita patrulhamento nas ruas João Cafarate, Vicente Fittipaldi e Gregório Beregaray. Indicação 229 de 2017, protocolo 805 de 2017, vereador Carlos Delgado, que solicita a Secretaria de Segurança Pública ao senhor, do Rio Grande do Sul para que proceda estudos a fim de analisar viabilidade da criação de turma para o curso de formação da Brigada Militar em Uruguaiana.
Palavra, vereador José Delgado. Delgado José Clemente. Cheguei atrasado.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô. Excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário. Eu verificava aqui o pedido do colega vereador Carlos Delgado em relação à formação de policiais militares. E até a título de informação para nós todos, no contato último que a gente teve com o secretário de Segurança e com o coronel Andrés, comandante-geral da Brigada Militar, quando pedimos a movimentação de bombeiros e policiais para a Uruguaiana, com a formação que ocorreu agora, e está chegando a Uruguaiana conforme o documento, inclusive, que está protocolado na secretaria, 6 bombeiros e estão... 6 são o total, 5, e um vai vindo do comando regional aqui. Nós conversamos sobre esse tema que há bastante tempo, vereador Carlos, até para nós conhecer um pouco dessa história. Isso já ocorria em Uruguaiana. Eu sou da formação de 1990 aqui em Uruguaiana. Na época, nós éramos 2 turmas onde totalizávamos mais de 100 alunos na época e fomos formados em Uruguaiana. Depois, em 93, também ocorreram turmas de policiais militares formados aqui em Uruguaiana. O que que acontece depois disso? Segundo o entendimento de alguns que fazem parte do alto escalão da Brigada Militar, e nem é da Secretaria, é uma questão própria da Brigada Militar, eles entendem que a formação deve ter um padrão. Mas este padrão é um padrão que alguns entendem, porque nós vimos, se existem alguns problemas na formação, e eu cito aqui exemplo no governo da governadora Ieda Cruzes, aconteceram alguns problemas na formação que isso não cabe aqui discorrer. E nós chamamos de formação quase que alface, que o tempo era prematuro. Por isso que aconteceram alguns problemas. Nós vimos que é possível fazer formação descentralizada, não somente no comando regional, como é Livramento, Passo Fundo, Santa Maria, enfim, no comando. E sim descentralizar para cidades de médio e grande porte do interior do estado, consideradas Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, e Uruguaiana estaria dentro da cidade de médio porte. Não há entendimento do comando no sentido de que faça formação mais nesses locais, embora nós tenha demonstrado como entidade de classe também, de que é possível, e aquilo que nós afirmamos na qualificação dos nossos servidores, nós comprovamos de que pode ser feito, e a qualidade não é menor do que aquelas formadas nas escolas, na academia de Montenegro, Porto Alegre, como estão sendo feitos eles, e alguns em Osório, como a gente tem visto. Então, eu entendo que basta vontade política nessas questões. E Vossa Excelência tem razão em pleitear isso, mas é bom aqui ilustrar e dizer de que há um entendimento e que nós devemos combater no bom sentido, dizendo de que a viabilidade, vou concluir aqui, presidente, a viabilidade pelo corpo docente, que preocupa eles, nós temos esse corpo docente aqui na região com condições e as acomodações e a logística necessária para essas formações. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira comentar a indicação do vereador Carlos Delgado, passamos à leitura da indicação seguinte.
Indicação 230 de 2017, protocolo 807 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita patrulhamento e encascalhamento no bairro Cidade Nova. Indicação 231 de 2017, protocolo 808 de 2017, também da vereadora Josefina Soares, que solicita reposição de lâmpada na rua Engenheiro Hércules Alaur Bon. Indicação 232 de 2017, protocolo 809 de 2017, também da mesma vereadora, que solicita reparos na rua Santana e Bento Martins. Indicação 233 de 2017, protocolo 811 de 2017, do vereador Wilson Brites, que criação do programa de educação empreendedora no ensino fundamental.
Palavra.
Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos assiste, eu venho apresentar como indicação o projeto Noções de Empreendedorismo no Ensino Fundamental. Eu já tinha apresentado ele nessa casa, depois acabei retirando por vista e origem, o qual ele deveria partir do Executivo para esta casa. Tivemos parecer dos nossos vereadores, das comissões e também do IGAN. Eu sou um pouco insistente nas coisas que eu invento de fazer. E eu tinha uma certeza que é um projeto que seria muito bom para o nosso município, para que as nossas crianças, para que os nossos jovens, eles se criem sabendo empreender, eles se criem sabendo que amanhã ele vai ter que se desgrudar da barra da saia da mãe e do pai, e ele vai ter que empreender, ele vai ter que ter a sua vida própria, ele vai ter que caminhar com as suas próprias pernas, e ele vai ter que empreender. E essa é a questão e a essência do meu projeto. Fui atrás, junto com o Marcelo Sebrae, que também tomou para si essa luta, o Aerto, secretário da Secretaria de Desenvolvimento também, a gente começou a fazer umas reuniões de como faríamos, e chegamos ao prefeito, que também vê esse projeto com bons olhos. Tivemos uma reunião agora esta semana no gabinete do senhor prefeito, ao qual ele pessoalmente fez umas modificações, assim como ele gostaria que esse projeto se apresentasse. Então, estou apresentando como indicação para, nos próximos dias, o prefeito Rony mandar para essa casa, e eu espero a aprovação desse projeto de todos os senhores vereadores. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação do vereador Wilson Brites, passamos a leitura da próxima indicação.
Indicação 234 de 2017, protocolo 812 de 2017, vereador Wilson Brites, criação do programa Merenda nas Férias.
Palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plenário, esse projeto Merenda nas Férias também foi no mesmo sentido. Eu apresentei, mas eu não retirei, e foi a votação. Nós fomos derrotados, porque os vereadores tiveram um entendimento diferente, e eu não tenho problema nenhum, porque cada um aqui sabe o que ele tem que votar, o que ele não tem que votar. Cada um aqui tem o direito de pensar e se manifestar da forma que ele melhor entender. E eu respeito isso, como os outros também, pares, respeitam a nossa posição nesta casa. Essa é uma casa democrática, que nós temos o livre-arbítrio e defender as proposições e o interesse da nossa comunidade. E assim eu faço. Entrei com o projeto Merenda nas Férias, por eu achar que a barriga não entra em férias durante esses 3 meses, mais os 15 dias do mês de julho, né, que o governo federal poderia custear, que custei a metade, né, pelo menos é menos alguma coisa em Brasília para alguém pegar, né, pelo menos nós temos fazendo alguma coisa social para esse povo sofrido, e a pobreza do nosso município é muito grande, todos os senhores sabem, todos nós soubemos, né. Agora, se o pai gasta à toa, se a mãe gasta à toa com droga, sei lá o que, não me interessa. O que interessa é aquela criança, aquele inocente, que não sabe de onde tirar. E muitas vezes ele acaba indo, aliás, vai para a rua, é claro, para pedir esmola e para se envolver com droga. Eu sei que essa refeição de 3 meses durante as férias, ela não vai mudar muita coisa também, mas ela vai dar esse sustento, pelo menos, aqueles 3 meses, aquela criança que vai no colégio mais pela merenda do que pelo estudo. E aproveitei esse momento lá com o prefeito Rony, e ele foi simpatizante da ideia, e já me garantiu que também vamos colocar em prática esse projeto 2018. E eu fico muito agradecido por essas lutas. Como eu digo, sou insistente no que eu faço, sou insistente, graças a Deus, Deus me dá essa força para a gente insistir e para a gente ser vitorioso nas coisas que bota a mão. Obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, gostaria de lhe cumprimentar, vereador Cabrito, pelos seus dois projetos, né? E só para esclarecer, essa casa não votou contra os projetos, né? Nós votamos contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Tenho certeza que quando vier o projeto para essa casa, os colegas irão aprovar pela grandiosidade e importância do projeto. Então, só lhe cumprimentar e esclarecer que nós vamos votar favoráveis.
A palavra, vereador João Mancinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário, aos amigos da live que nos acompanham. Quero parabenizar o nosso amigo vereador, Wilson Brits, e também formalizar e dizer que eu fui a relatora, né, deste projeto e que não somos contra, de maneira alguma, a merenda nas escolas. Crianças merecem, precisam, né? E o quanto é importante, vereador, essas crianças, como a gente tem conhecimento, de crianças que saem de suas casas e que não tomam nem a primeira refeição do dia e que são feitas dentro das escolas. Então, o quanto é importante esse seu projeto. E também ressaltando que nós não somos contra a merenda, e sim a favor. E só pedimos, né, que esse seu projeto fosse remetido ao Executivo. Foi essa a nossa... Tá bom? Obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto, indicação do vereador Wilson Brites, passamos à leitura da última indicação.
Indicação 235 de 2017, protocolo 813 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita a troca de luminária na rua Bento Gonçalves.
As indicações estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão todas aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 93 de 2017, protocolo 798 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Congratulações à Universidade Pitágoras Unopar pelas cerimônias de formaturas. Moção 94, protocolo 813 de 2017, vereador Rafael Alves. Congratulações às Secretarias de Educação do Estado do município pelo Dia do Profissional de Educação Física.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovadas as moções. Passamos à discussão e votação únicas dos projetos desta manhã. Projeto de Lei Ordinária 82/2017, Protocolo 709/2017 do Legislativo Poder Executivo. Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal e dá outras providências. Para leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. No caso do Poder Executivo, o mesmo possui competência para a iniciativa da lei e a definição do Conselho. Está inserida em seu poder discricionário, ficando sujeito apenas ao julgamento de conveniência, oportunidade e conteúdo do administrador municipal. Ressalta-se, no entanto, que a remuneração da letra O para P e a substituição da redação da letra O, que passava a valer da seguinte forma: O, reestruturação da vinícola; P, qualquer outro projeto que contemple as áreas previstas no artigo 2º, com autorização expressa em ata pelo Conselho Fiscal. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 14 de agosto de 2017, relator vereador Carlos Delgado, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para aparecer o projeto de lei protocolado nesta casa sobre o número 82 de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundeb, e o respectivo Conselho Fiscal e da outras providências. Analisando o presente projeto recaminhado pelo Poder Executivo Municipal, trata-se da instituição de um novo fundo e seu respectivo Conselho Fiscal, trazendo a vinculação de produtos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a esse projeto. Ressalta-se ainda que esse projeto de lei propõe que todos os recursos e todas as taxas de serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico passem a ser do crédito do Fundo Municipal de Desenvolvimento, o Fundeb, e nelas vinculada às pastas de indústria, comércio, turismo, comércio exterior e transporte internacional. A reestruturação deste contempla as precisões que não haviam na proposta apresentada anteriormente. Também há necessidade de desassociar do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural de Uruguaiana, Fundo RU, da proposição legislativa conforme exigência legal presente na regulamentação federal a qual destina os recursos. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei número 82 de 2017 encontram-se anexados e devidamente revisados e estão em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. No tocante às atribuições dessa comissão, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de agosto de 2017, relator vereador Elton da Rocha. De acordo com os demais membros da comissão, e um voto de observação dos vereadores Eric Lins, Wilson Brits, José Clemente e Suzana Alves, que são favoráveis ao parecer com a emenda aposta pelo vereador Eric Lins, na qual deve ser respeitada as aplicações das taxas, a vinculação dos recursos. Desculpe. Comissão de Finanças e Orçamento. Voto separado. Confirmamos o parecer favorável elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Entretanto, solicitamos, sugerimos complemento, no parágrafo 2º, ficando com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Ficam vinculados ao Fundeb, sem exceção, todos os recursos arrecadados com as taxas de fiscalização, vistoria, ambulantes, publicidade, uso de área dos autos de infração, licença do Fundo de Comércio, junta comercial e os oriundos de programas especiais dos governos federal e estadual, respeitando as vinculações dos recursos, os saldos existentes do Fundeb e quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas. Sendo assim, o voto é favorável. Sala das Comissões, em 16 de agosto de 2017, vereador Eric Lins, relator, vereador do DEM, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise o projeto de lei número 82 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 709 de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundeb, e o respectivo Conselho Fiscal e da outras providências. A matéria encontra-se de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica no que dá competência para a iniciativa da lei e a definição do Conselho. Está inserida em seu poder executivo e da Constituição Federal abaixo transcritos, além de se inserir na iniciativa privativa do prefeito municipal. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito. Sexto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, forma da lei. Cumpre ressaltar que, inclusive, a emenda apresentada pelo vereador Eric Lins, no parágrafo 2º, ficando com a seguinte redação também, encontram-se de acordo com as normas constitucionais. Parágrafo 2º, ficando vinculados ao Fundé, sem exceção, todos os recursos arrecadados com as taxas de fiscalização, vistoria, ambulantes, publicidade, uso de área dos autos de infração, licença do Fundo de Comércio, junta comercial e os oriundos de programas especiais dos governos federal e estadual, respeitando as vinculações dos recursos, os saldos existentes no Fundes e quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas. E revogando a Lei nº 4.447, de 12 de dezembro de 2014. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável. Sala das Comissões, apresentando a emenda, né? Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2017, vereadora Azul Mancinello, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei 082 de 2017, protocolo sobre o número 709 de 2017, de proposição do Poder Executivo que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Fundé e o respectivo Conselho Fiscal e da outras providências. Atendidas as solicitações anteriores, emendas, é de fato que o Fundé trará benefícios à comunidade, tanto na área urbana como rural do município, trazendo novas perspectivas, e oportunidades de desenvolvimento aos uruguaienses da cidade e do interior que se faz tão necessário. Conforme a análise técnica desta relatora, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 23 de agosto de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor
presidente. Os pareceres, o projeto de lei está em discussão. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto do Fundê, depois daquele pedido de inclusão na pauta, em uma outra oportunidade, ele retornou às comissões e agora retorna ao plenário. Na presença do secretário do Desenvolvimento, do qual quero cumprimentar o Aerto, e ao mesmo tempo cumprimento ao meu amigo ex-vereador Mauro Brum, quero salientar aqui de que aqui se consolida, senhoras e senhores vereadores, aquilo que nós conversávamos quando do pedido da inclusão na pauta aquele dia. Havia a necessidade de um pouco mais do debate e da informação para que se pudesse apreciar melhor essa matéria, mesmo que seja de relevância e importância e a necessidade urgente de se tomar uma atitude e uma postura para que a secretaria e a administração do município possa fluir melhor nos aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico. Naquele momento, eu conversei com meu colega de bancada, o vereador Mano Gasso, Wagner, e entendemos que ali também, assim como outros vereadores também entendiam, que precisávamos levar à administração, especialmente ao senhor prefeito municipal, algumas considerações que precisávamos fazer. Prontamente, então, o prefeito atendeu lá o nosso pedido, marcamos a reunião com os segmentos da sociedade e lá conversamos junto ao secretário de governo também. E apresentadas aquelas sugestões que estávamos fazendo, inclusive se notou que tinha outras alterações que seriam necessárias ali naquele momento, como a separação na questão do fundo rural. que é uma imposição de lei federal hoje. Visto isso, nós vimos que o prefeito acolheu algumas questões que estávamos pautando ali, acrescendo as representações, segmentos da sociedade, obviamente adequado dentro daquilo que é necessário com as representações que tem em determinados segmentos da administração. Hoje nós estamos aqui vendo que depois também detectado ainda pelo vereador Eric Lins, e nós concordamos com isso numa emenda, e conversado com os secretários da administração e o próprio secretário de desenvolvimento, uma outra adequação se fez ainda com uma emenda. Hoje entendo que a melhor maneira dessa propositura está sendo apresentada. E aqui, secretário, quero reafirmar a Vossa Excelência e ao prefeito municipal o compromisso que a bancada do PSDB, do Partido da Social Democracia, tem com as questões que são pertinentes e corretas com a administração pública e de interesse da população. O nosso compromisso aqui não é de atrapalhar o governo, e sim de auxiliar a administração pública naquilo que é possível construir em prol de uma sociedade mais justa. E por isso tenho certeza que, endosso isso que disse, porque conversei com o meu colega de bancada, que nós estaremos sempre presentes naquilo que é viável, correto, e possamos fazer para auxiliar a administração. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, plenário. Pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Bom, eu quero primeiramente parabenizar essa casa por todo o trabalho feito nesse projeto do Fundê, pelo diálogo que teve com o Poder Executivo, sendo que na primeira vez que esse projeto veio, havia algumas discordâncias, havia alguns questionamentos, então foi retirado pelo Poder Executivo e foi trabalhado novamente essas questões para retornar esse projeto a essa casa. Então, essa relação que a gente precisa ter com o Poder Executivo, de construirmos em conjunto, não só de cima para baixo, e eu acho que essa casa tem feito esse papel. Tem trabalhado com o Poder Executivo também tem conversado bastante com essa casa, está de portas abertas, independente de partido, de sigla partidária, de vereadores, de problemas pessoais, a gente tem conseguido fazer essa construção junto ao Poder Executivo, o que é muito importante para a nossa cidade. A gente, falando de desenvolvimento econômico, enquanto a gente está falando de crise, crise a gente vem vivendo há quantos anos? Há quantos anos a crise existe? E se a gente não pensar lá na frente em desenvolver a nossa cidade, em apoiar o desenvolvimento, principalmente, a gente não vai chegar a lugar nenhum e vai morrer na crise. A gente vai ficar sempre estagnado onde a gente está. Então, o fundo ele vem com esse propósito de desenvolvimento do nosso município, e a gente pensar em desenvolvimento é colocar em prática algumas ações e não pensando que a gente está mal financeiramente hoje, que a gente não pode fomentar o desenvolvimento. A gente não só pode, como deve fomentar o desenvolvimento da nossa cidade, porque senão a gente nunca vai sair da crise. A gente vai ficar sempre assim como a gente está, estagnado no mesmo... Se a gente olhar hoje a nossa cidade, a gente regrediu 20 anos atrás. Então a gente precisa sim trabalhar esse desenvolvimento, e esse fundo ele vem trabalhar isso. Quero parabenizar o secretário Aerto, que tem trabalhado essas questões junto com os segmentos da nossa sociedade, e a gente sim precisa trabalhar isso. Então parabenizo também aos vereadores que entenderam e construíram junto esse projeto de lei junto ao Executivo. Obrigado.
O projeto continua em discussão. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto de lei está aprovado. Passamos à segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 59 de 2017, protocolo 549 de 2017 legislativo, vereador Carlos Delgado. declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana. Eu consulto os senhores vereadores que os pareceres foram lidos na última reunião, se há necessidade de leitura novamente dos pareceres. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Está, então, aprovado e passamos diretamente ao período de discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, amigos que nos acompanham neste plenário e principalmente vocês aí na rede social Facebook, colaboradores desta casa. A minha manifestação, ela vai ao encontro da manifestação de uma semana atrás, quando aqui, nesta casa, tramitou e veio ao plenário um projeto que também pedia a utilidade pública à entidade e à BTI. E aqui agora, como vereador, respeitando a amizade, o conhecimento, a proximidade que tem com vários dos senhores aqui, o Valdir, a Luciana, o Jorge, a Enilda, o Sartório, o Perúzio, o Balesta, a Urquiza, a Otília, alguns amigos próximos, outros nem tantos, o Vanderlan, quero que os senhores saibam que, como vereador agora, neste momento e nesta votação, tenho a maturidade e a tranquilidade de expressar o que represento aqui, que é o interesse da coletividade como um todo. No final da minha fala, o vereador Wilson Brits passou o tempo a mim, presidente. A usa partes? Tá. Então, eu quero que os senhores não pessoalizem, e tenho certeza que não pessoalizarão. Tenho certeza e convicção absoluta. Mas não posso, senhores, e entidade aqui, representada pela sua presidente e membros da diretoria. Não posso, como vereador, neste momento, não só por este momento, por esta oportunidade em que o município se encontra, com o decreto que aí está, concordar com a utilidade pública ao CDL quando não a visualizo. E vou explicar de forma muito objetiva por que não a visualizo. O CDL é uma entidade privada, com sócios que pagam mensalidades. Quem sabe sejam até mais fortes do que a entidade da semana passada, aqui neste município. As suas ações, que são ações concentradas em algumas coisas específicas, são ações voltadas à sua autopromoção, à sua autoqualificação de seus membros. Não atinge a coletividade, na minha opinião. Aí fui fazer uma pesquisa no Rio Grande do Sul, nos 10 maiores municípios do estado. O CDL do Rio Grande do Sul não é declarado de utilidade pública. E quando sondei isso agora, ainda hoje, foi até irônico que me responderam lá da parte da própria entidade. Então, numa outra análise, senhores, no artigo 2º, inciso 3º, comprovada a prestação de serviços à coletividade, o que visualizo, e gostaria que os senhores não se ofendessem, o que o CDL faz é o que toda entidade privada faz. Ela se promove, ela se protege, ela se constitui dentro da comunidade para si próprio. Vamos dar um exemplo. O artigo 4º, entidade detentora de título de utilidade pública, usufruirá de, inciso 1º, isenção de tributos municipais. Se fosse só essa a razão, o que alguém me diria assim, bom, então por que uma entidade vem requerer isso ao Legislativo Municipal? Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 4º. Comprovado o alcance social da entidade, o amparo moral objetivar-se-á através de subsídios financeiros mediante subvenções em orçamento, subvenções especiais e extraordinárias do Poder Executivo. Dependendo como existir uma... Vamos dar um exemplo. Dependendo da relação do Poder Executivo com a entidade, até a Prefeitura poderia subsidiar essa entidade, que é muito rica. Mas eu fico, senhor presidente...
O tempo esgotou, faço a conclusão.
Mas eu fico, senhor presidente, concluindo, no artigo 2º. As sociedades civis, associações, fundações constituídas no território do município com finalidade filantrópica poderão, a juízo dos poderes municipais, requerer a utilidade pública. Esta entidade, senhores, sinto muito, não é filantrópica. E já não é filantrópica, Urquiza. E aqui...
Concluindo.
Aqui eu manifesto o meu voto de forma segura, tranquila de quem respeita os empresários, os associados, a entidade, mas não posso. Quando o município mais precisa daquele
questão
pequeno
ordem,
subsídio...
Senhor presidente. Questão de ordem.
Encerrando.
O vereador
está com
6 minutos.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste, os membros da CDL que têm todo o meu respeito, eu uso da palavra e também vou declarar o meu voto. Eu estou vereador aqui nesta casa. E todos os dias nós ouvimos, por parte do Poder Executivo, que as coisas que não estão conseguindo realizar, que as coisas que não estão conseguindo fazer, é por falta de dinheiro, é por falta de diesel, é por falta de gasolina. E o nosso governo, o governo do prefeito Rony, está vivendo de doações. Vivendo de doações. Eu não sei até quando vai viver de doações. Aí é que a gente se pergunta, quando é no período da eleição, quando é no período para se chegar ao poder, parece que todas as coisas são realizáveis e todas as coisas eu vou fazer. Isso aí, tem muitos vereadores, inclusive, que fazem isso. Que candidatos a vereador, não estou dizendo que sejam os vereadores eleitos, mas nós transmitimos uma falsa expectativa para os nossos munícipes, que acabam votando e depois não tem esse respaldo. Depois cai por terra toda aquela ânsia de fazer isso, fazer aquilo, e os munícipes também, eles acabam se constrangendo, acabam ficando tristes porque aquilo que ele foi prometido não foi cumprido. E eu tenho todo o respeito pela CDL, sei do trabalho que se faz dentro do município, com seus associados, são lojas, o comércio, todo o comércio, o nosso comércio é muito forte, o comércio de Uruguaiana é muito forte e é bem conduzido pela CDL. É bem conduzido realmente pela CDL e a CDL vai ajudar muito mais o município, assim como está, do que receber todas as filantropias que está na lei. Então é por isso, meu voto, não é nada contra a entidade, o meu voto é simplesmente porque nós não podemos hoje abrir mão de receita. E a CDL paga ao município uma média de 10 mil reais ano. É por aí, né? Tenho certeza que é. 10 mil ano. Tem tanta entidade, como está aqui nessa relação, que hoje não existe mais. Por que não existe mais? Porque são entidades que realmente prestam um serviço um tempo e depois elas somem. Por quê? Elas não são fortes, elas não têm, muitas vezes, nenhum local para se reunir.
Concedo os dois à parte, vereador.
Eu concedo os dois à parte, o vereador Rafael. E o meu voto, nesse momento, é contrário ao título de, espero, assim como eu dei o voto contrário à BTI, também mantenho a minha coerência e vou manter o voto contrário à CDL.
Vereador Wilson Brites, obrigado pelos 2 minutos. A coerência é algo que temos que manter nesta casa. Eu quero dizer aos senhores, com todo o respeito que tenho a cada empresário aqui sentado, o momento em que vivemos, não cabe, não cabe. Não cabe, eu sinto muito falar dessa, com essa franqueza, senhores. Eu fico até constrangido. Fico constrangido. Do município ter que abrir mão de recursos, tornando uma entidade forte, rica, patronal, de utilidade pública. Não existe utilidade pública aqui. Existe utilidade privada. Interesse privado. Com todo o respeito que tenho aos senhores. Com todo o respeito. Isso é um absurdo. Não, a minha posição, e vejo no olhar de todos os senhores, a tranquilidade de quem exerce o poder de ser vereador. De quem tem um voto aqui dentro. Para defender a maioria. E não os interesses corporativos ou de poucas pessoas. Não posso concordar, senhores. Não posso, com todo respeito. Tenho que ter uma posição. E a minha posição é muito simples. Eu mantenho a minha posição. Agora, eu vou dizer... Não acabou não, vereadora. Não acabou não. Então, assim, ó... Já passou um, a senhora marcou 3, falta mais um, tem 59 segundos. Então, assim, senhores, não é nada pessoal. Imagina, maneira alguma, conheço vários, todos os senhores. Quem sabe alguns até tenham me acompanhado em alguns momentos. Mas Não é nem só o momento de crise que o município passa. Não é nem só por isso. É porque não existe utilidade pública. Na minha ótica. E olha que eu tenho aqui a tranquilidade dos meus 39 anos, a seriedade de um mandato correspondido de forma tranquila, serena e de quem mantém a mesma posição sempre. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, demais colegas vereadores, público presente, o pessoal do CDL. Bem, a minha posição é uma só. Eu tenho aqui, que não daria para explicar em todo o tempo que eu gostaria de falar, ações em prol do comércio. Conselho Municipal de Turismo, apoio à implantação dos free shops, que é uma boa, eu concordo. É muita coisa para mim falar. Eu vou falar do principal. Para mim, o principal de todos... são dois casos diferentes. São dois lados diferentes. A BTI é uma coisa. O CDL é outro. Aqui, nesta revista, está todo o trabalho do CDL. E, aliás, não precisa a revista para mim, porque eu conheço o CDL e acompanho o CDL... em todos esses meus mandatos que eu estou nessa casa. Nós já fomos com o Dias a Brasília, com o pessoal do transporte, nós já fomos, já defendemos o CDL, nós já defendemos. Se o comércio de Uruguaiana não estiver bem, Uruguaiana não vai bem também. Porque o comércio de Uruguaiana é o gerador de emprego. Esse é o motivo já do meu voto. Outra coisa. Apoio com muito orgulho, o projeto do CDL, que é o Parque Termal de Uruguaiana. Este é um investimento que trará turismo para Uruguaiana. E progresso. Gente, tem que... Estavam dizendo, falaram outra vez, ai, tem que enxergar além do para frente. Pois eu estou enxergando para frente. Termal. Como? Por que Uruguaiana não pode ter... plantam uva, abriram não sei o que mais, fizeram gato sapato e tudo a favor da comunidade. Mas eu quero ver termas que gera emprego, que gera movimento, que traz para a Uruguaiana turismos. Isso vai trazer turismo. Vai trazer gente. Vai trazer empresários. É isso aqui. Não precisa falar mais nada. E do comércio, o comércio não está bem. Se alguém disser para mim que o comércio está bem, mente. Porque as pessoas, o comércio eu conheço, são patrocinadores meus. Tem firmas largando seus funcionários por falta de vendas. Porque não existe dinheiro em Uruguaiana. Não tem giro de dinheiro na cidade. Então, pessoal, o comércio é o que mais gera trabalho em Uruguaiana, é o comércio. E o comércio tem que estar bem. E isso aqui eu mostro com muito orgulho as termas de Uruguaiana. Claro que nós vamos cobrar.
Conclua, vereador.
Claro que nós vamos cobrar. Eu gostaria que a Zuma me desse os minutos dela.
Procedência do tempo, vereadora Zuma.
Obrigada.
Vereadora Josefina.
Obrigada, vereadora, pela sua consideração. Então, muito obrigada. Então, eu sempre defendi empresas, sempre defendi transporte. Sempre defendi empresa de Uruguaiana. Uma vez veio uma empresa para Uruguaiana, até hoje o pessoal não esquece, se instalaram lá na saída para a Barra e trouxeram gente de fora para trabalhar. Quem é que foi lá brigar? Fui eu. Falei para o prefeito na época, que eu não lembro quem era, e disse, eles têm que mandar todo mundo embora de Uruguaiana e empregar o pessoal de Uruguaiana. E foi o que aconteceu. Todo o pessoal foi embora e pegaram gente só de Uruguaiana. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que brigar por trabalho, Uruguaiana. Brigar por serviço. A diferença da BTI é bem diferente. A BTI defende uma empresa de transporte particular. Particular. Então, eu estou com o CDL e pode contarem comigo para o que der e vier. Muito obrigada.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Vereador Carlos Delgado, autor, tem 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha,
Cumprimento os dirigentes do CDL em nome da presidente Luciane. Com muita tranquilidade a gente apresentou esse projeto, justamente por entender que, ao contrário que os colegas pensam, e a gente respeita todo o posicionamento contrário, é justamente nesse momento de crise, de dificuldade financeira, que nós temos que abraçar os parceiros e justamente nos unir, independente de quem representa a entidade, de quem está à frente, se tem divergências políticas, divergências pessoais, a gente tem que ser maior e pensar no interesse público. E justamente, vereador Rafael, que eu discordo da sua fala, porque se o senhor estivesse, se Vossa Excelência estivesse preocupado com o interesse público, hoje nós temos mais de 80 entidades uruguaianas que são declaradas de utilidade pública, só que nenhuma cumpre a lei e apresenta os balancetes anuais conforme a lei requer. Então, tem entidades que têm isenções, que se utilizam de recursos públicos, mas que não respeitam a lei e não cumprem a lei. Então, se a gente quer falar de interesse público, nós temos que fiscalizar quem está se beneficiando e não está cumprindo a lei. E foi o que nós encaminhamos na semana, na terça-feira, na última sessão, onde nós vamos cobrar isso de todas as entidades. Bom, a presidente Luciane, na terça-feira, explanou muito bem o motivo pelo qual nós tranquilamente apresentamos e entendemos que essa entidade forte, e que não vai ser semana que vem ou mês que vem que vai fechar o CDL Uruguaiana, porque é uma entidade forte e representativa, pelos motivos pelos quais a entidade sempre foi parceira do Poder Executivo, e muito mais do que se apropriar de isenções, a entidade está preocupada justamente com o desenvolvimento da Uruguaiana. Então, dessa maneira, eu reafirmo que vocês têm nosso total apoio, o nosso voto está garantido, e eu tenho certeza que essa casa irá aprovar, sim, esse projeto, e vamos poder contar com essa parceria ao longo do tempo, e podem contar com esse vereador. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, auditório, pessoas que nos veem. O que está sendo discutido aqui é a declaração de utilidade pública da CDL. A celeuma e a discussão, ela acaba se acirrando pelo fato de que na semana passada tivemos também uma discussão de uma entidade parecida, que é a BTI. E na semana passada ela foi negada. Qual é a diferença que nós, parlamentares, temos que nos ater, e a independência do parlamentar passa exatamente pela análise das questões subjetivas da declaração? Porque, veja, não basta estar adequada nas questões, nas condições que a lei exige. Também tem as questões subjetivas que são analisadas pelo plenário. O meu voto na semana passada, ele foi baseado em um elemento, e eu falei isso várias vezes. Falei sobre discricionariedade e falei com todas as palavras, está gravado, e quem estava presente nessa reunião, quem se faz presente sempre, pôde ouvir tranquilamente, que eu disse que a BTI ela perdeu a oportunidade de mostrar para esse parlamento o que ela faz. Não quer dizer que no ano que vem não possa novamente pedir, e talvez seja concedido com um melhor aproveitamento dessa oportunidade. A CDL, por outro lado, sob a minha ótica pessoal, pôde demonstrar diversas ações que transcendem a sua função primordial de associação. E eu posso citar algumas. Tá? Veja, a Casa do Coelho não tem ligação direta com as questões do comércio. Ele faz campanhas como campanhas do Agasalho, por exemplo. Existe todo o Natal Luz que também colabora com toda a cidade. A CDL também interviu trazendo os ministros para o ministro para a negociação do Fundo Rebom, coisa que transcende e auxilia diretamente o município. Fez doações para o conserto de viaturas do município, fez doações de combustíveis, porque numa situação catastrófica como do município de Uruguaiana se encontra, uma entidade se dispor a fazer esse tipo de doação, doação de combustíveis quando o município não tem, conserto de viaturas quando o município não tem. Veja, é esse o momento de catástrofe financeira que legitima
que a gente reconheça a utilidade pública dessa entidade. Porque nesse momento de cadastro financeiro, ela estende a mão. E veja, é uma entidade que não tem fins lucrativos. A eventual, eventual não, o efeito da declaração, que é o não pagamento de tributos municipais, dentre eles o IPTU de 10 mil reais, esses 10 mil reais não ficam para a entidade. Eles são revertidos em novas ações que beneficiam o povo de Uruguaiana e beneficiam, em última análise, o governo e o povo de Uruguaiana. A gente precisa lembrar que esse valor que não vai ser pago eventualmente, que provavelmente não será, porque ele vai ser isento de um percentual do tributo, ele é muito inferior às doações e os investimentos que ele faz, inclusive auxiliando o próprio governo. É essa relação de proporcionalidade em sentido estrito que, sendo demonstrada, legitima que esse parlamento ceda a utilidade pública para a CDL. E eu desejo muito que a BTI traga, numa próxima oportunidade, as ações que ela tem para que a gente possa se convencer da mesma forma. Porque são entidades fortes que trazem benefício para o governo e, na verdade, para o município de Uruguaiana e para a população, são essas entidades que precisam receber utilidade pública. E não uma entidade dos apoiadores dos unicórnios cor-de-rosa ou qualquer coisa muito pequena. Uma parte, ser dos dois a parte, ao vereador Elton.
Vereador Eric, eu acho que talvez o senhor não tenha se atido muito na questão da BTI, porque o senhor já veio para esse plenário com o voto certo. Porque a BTI, essas ações que o senhor citou, quase todas elas a BTI também cumpriu. Ela doou gasolina para a prefeitura, e isso não pode condicionar o nosso voto. Porque a entidade, ela quer, a prefeitura que está nessa situação de calamidade, e a gente citar aqui que doações de combustível, que a questão de peças, isso a BTI também fez. A BTI quantas vezes vai a Brasília fazer representação para a nossa segurança do nosso porto, quantas vezes se reúne para fazer reuniões em relação a isso, e quantas ações ela tem também junto à comunidade. Então, eu acho que essa questão da gente vir com o voto formado para cá e a gente não escutar todas as partes, conversar, fica muito complicado. Então, as justificativas que o senhor dá agora, a gente falando em situação financeira, hoje a BTI não paga nenhum tributo para o município. Então, o município não deixaria de arrecadar nenhum tributo. Hoje o CDL é quase 10 mil reais ao ano que recolhe para o município. Então, vamos ser coerentes. Ou a gente diz que a situação financeira está ruim e a gente vota contrário, ou a gente diz que a situação financeira está boa e num vota a favor e no outro ao contrário. O que, que é isso? Qual é o posicionamento? Qual é a real... ou a gente tem coerência aqui nessa casa ou não tem.
Utilizando o fim do meu tempo, simplesmente esclarecer. A questão não é meramente financeira. A questão, e eu repito, eu falei antes e falei agora e vou falar pela terceira vez. Eu entendo que a BTI, ao utilizar a tribuna e ao apresentar a documentação que instruiu o pedido, não demonstrou tais coisas. Pode ser até que ela faça, mas não demonstrou para esse parlamento isso. Coisa que a CDL aproveitou essa oportunidade. É só isso que é a grande questão. É o aproveitamento da oportunidade e demonstração para esse parlamento das ações. A CDL cumpriu e eu não vi a BTI cumprir.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito bem lembrado, vereador Elton Rocha, coerência. As manifestações são feitas aqui, muitas vezes tem pessoas que entendem, e eu já ouvi falar, inclusive, dizerem que vão pagar o preço. Eu nunca me importei, disse outro dia, com essa questão aqui, porque eu compreendo muito bem isso. A transformação sempre ela altera comportamentos. E quero dizer de que eu lembro, e é necessário que se faça resgate de algumas questões, o alinhamento e a defesa de várias questões que envolvem segmentos da sociedade, eu muito defendo com o interesse público e gosto disso. Só que o município de Uruguaiana, o governo atual, ele tem um decreto de calamidade financeira que foi o prefeito que fez. A administração pública fez, é de conhecimento nosso, e renovou o decreto por mais 6 meses. não pode haver incoerência com aquilo que o prefeito está dizendo, que o município passa, e todos nós conhecemos aqui, e desde 2005 eu acompanho na Câmara especialmente isso, com várias posturas e posições minhas. Eu lembro quando eu me candidatei a deputado estadual em 2010, eu fui lá no CDL, me apresentar lá, e lá tinha alguns membros do CDL. E quando eu fiz uma manifestação de que haveria na época uma caminhada aqui em Uruguaiana em razão que pedia uma redução da alíquota do ICMS nas fronteiras. E eu falei de que eu não tinha aquele comportamento e nem poderia ser a palavra correta hipócrita, porque hipócrita é falso, fazer caminhada, até porque eu fazia parte na época do PT, e o Tarso, como governador, mostrou que gostaria de dialogar. E eu fui rechaçado lá na hora, porque o deputado, e estou dando o nome aqui do deputado Frederico Antunes, viria a Uruguaiana para fazer a caminhada. Mas o deputado estava no outdoor, na entrada da cidade, um tempo atrás, porque aumentou o imposto. Né? Isto é coerência, vereador. E nestes pontos é que eu não sou incoerente. Eu tenho, sinceramente, por mais que duvidem ou não, eu entendo de toda a relação que existe o CDL com as ações que faz na sociedade. Mas o momento, e eu falei isso lá na reunião do CDL, sabe, o mesmo princípio da legalidade esculpido no artigo 37 da Constituição, ali mesmo traz a imoralidade. Seria moral, quando se fala em moral administrativa, no momento em que se tem a calamidade financeira, que inclusive já digo e já disse isso, esse decreto é ilegal, mas é necessário que o prefeito manifeste de uma forma ou outra a sua posição em relação às finanças, e a gente compreende isso. A Câmara fez uma moção reconhecendo que o Estado não é bom da situação financeira. E o que que acontece? Acontece de que nós estamos aqui, assim como foi com a BTI, mas a BTI um pouquinho mais grave ainda, porque parece que o presidente não compreendeu o que que é o parlamento e enviou para cá um documento desaforado. Não é o caso da CDL. A CDL tem e sempre terá vários envolvimentos. Mas nesse momento, tem várias questões que devem ser observadas, e vou concluir, presidente. E que esta, para mim, o que pesa mais, e eu tinha concedido a parte do vereador Rafael, de que o principal de tudo isso é que o momento, principalmente, que a administração pública demonstra ela, não é a melhor para ninguém, onde ela diz que está instalado o caos financeiro em documento. E o caos financeiro se dá por diversos fatores, que seria muito mais profundo a discussão aqui. É nesse sentido que eu vou fundamentar meu voto e vou me manifestar agora. Já concedi a parte ao vereador Rafael.
Obrigado, vereador Clemente. Senhores vereadores, vereador Elton, coerência, incoerência, tem que ser analisado de vários ângulos. Quando o senhor vota aqui para que uma entidade privada com fins lucrativos, que não é filantrópica, discordando da lei, que poderá ter, depois de aprovada, isenção de tributos municipais, todos eles, taxas, IPTU, todas, tudo, ultrapassa R$10 mil. Coerência nesse sentido é o senhor votar para que o município perca essa receita, e o senhor usa o discurso de abrir mão da sua receita possível de celular nesta casa, que somada no período de 12 meses, pode ser de R$4.200. Só aqui, com este voto, já ultrapassaria 12, 15 mil reais. Já não compensaria a sua ação. Isso é incoerência. Então, senhores, não tenho procuração para defender nenhum colega e nem agredir também. Mas eu tive que falar isso, vereador Alto, porque geralmente nas suas falas o senhor pessoaliza, ao invés de manter a discussão no nível da ideia. Estar no plenário ou não, como da outra vez que o senhor usou, não significa ter um voto favorável ou contrário. O que é discutido hoje aqui é se essa entidade é filantrópica, por exemplo. Artigo 2º da lei 2019 de 89. A entidade não é filantrópica, Urquiza. Eu não estou aqui para apontar dedo, e o senhor me desculpa, vereador Carlos, quando diz que não é para pessoalizar a questão política. Não tem questão política com ninguém aqui. Nenhuma. Nenhuma. Até por sinal, tenho amigos
conclua.
Ali.
Conclua.
Eu penso falar.
Então, concluindo.
Mereceu o seu tempo.
Então, concluindo, é nesse sentido, obrigado.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, plenário. Pessoal que acompanha pela live no Facebook. Depois de ouvir tantas explanações hoje aqui, grandiosas, um pouco pessoalizada até ao mesmo tempo, eu venho aqui me posicionar o meu voto. Dois a parte para o Clemente, uma para o Clemente. Que desde o começo, quando eu entrei aqui, eu disse que eu vim aqui para cá para fazer a diferença, ou tentar ser a diferença, entendeu? Tentar trazer um pouco mais de dignidade para a nossa comunidade uruguaiana, para nossas vilas onde eu respeito, e respeitar grandemente o voto dessas pessoas que confiaram em mim. E isso, no momento de crise como o Uruguaiana está enfrentando, sempre fui contra o projeto de isenções, deixando bem claro. Escutei a presidente da BTI, tive reuniões com a presidente da doutora Luciane, a qual pessoa que tenho grande apreço por ser vice-candidata da minha chapa em 2016. E dizer para vocês o seguinte, cara, nas minhas palavras, do jeito que eu sei falar, eu sempre estive aqui não para defender entidade nenhuma, entendeu? E ao mesmo tempo respeito o trabalho que a BTI fez, ao trabalho que o CDL faz, entendeu? Mas eu peço encarecidamente que respeitem a minha posição, que eu não sou influenciado por ninguém. Só para deixar bem claro, meu voto se dará ao final.
Uma parte. Primeiro, vereadora Josefina, primeira parte.
Eu agradeço a parte, vereador Mano Gás, muito obrigado pela gentileza. E eu só quero dizer que eu não posso. Com 24 mandatos de vereadora nessa casa, 24 anos, sétimo mandato, ser chamada de mentirosa. Porque a comunidade que me conhece pode até saber que eu não tenho faculdade, mas que eu estou nessa casa por voto popular. E se o povo não quisesse, não votava. E quando eu fui fazer minha campanha pela primeira vez, nunca ninguém, nem as outras, ninguém perguntou para a vereadora Josefina se eu tinha faculdade. Não, votavam pelo meu trabalho. E a minha sinceridade, quando eu sou sincera, eu sou sincera demais. Não votei na BTI e me dou com todo o pessoal da BTI, mas é um caso. O CDL é outro caso. Então, o meu voto tem que ser respeitado, não ser chamada que vergonha. Mas vergonha de quê? De defender uma entidade? Vergonha? Vergonha é o que está acontecendo lá em Brasília. Isso é vergonha. Muito obrigada.
Obrigado pela parte, vereador Mano Gás. A senhora votou a favor da BTI, vereadora, para lhe lembrar. A nossa questão aqui não é pessoal, não é contra a instituição CDL. Eu também entendo que a CDL é merecedora. Eu estou falando de que o momento nos traz várias situações que o próprio governo nos coloca numa situação na Câmara de Vereadores que deve ser mensurada. E exatamente, vereadora, é preocupante, inclusive, essa situação em Brasília. Se nós fôssemos pensar aonde apontam o dedo, né? Imagina a Uruguaiana, até os cabelos envolvidos nesse negócio aí que falam de desvio daqui para lá. Na sexta-feira vai estar aqui aquela empresa que eu votei contra e que hoje apresenta todos aqueles problemas que eu e aquele rapaz lá, que era ex-vereador, apontávamos aqui. E essa catástrofe, esse troço que está em Uruguaiana aí, foi anunciado lá em 2009. Né? E isto são situações, e aqui não se faz comparação com o momento, mas é só para lembrar e resgatar um pouquinho da história. E esta condição nossa, né? Eu tenho maior apreço pelo CDL e respeito o entendimento de cada um em relação à minha pessoa, que cada um ali entenda. Mas eu não posso ser incoerente, vereador Elton. O senhor tem razão. Eu me posicionei, fundamentei aqui e disse, inclusive, lá no CDL, por que que eu me manifestei contrário à BTI. E eu não tenho incoerência nesse momento em razão daquilo que está postado no município de Uruguaiana. É esse meu entendimento. Muito obrigado, vereador Mano.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, o meu posicionamento, mantendo a coerência do que eu acredito, é o mesmo em relação à BTI. Porque eu acredito no desenvolvimento do município. E acredito que a CDL é muito maior do que ela contribui muito mais do que esses 10 mil que talvez ela deixe de arrecadar, que talvez deixe de arrecadar o município de Uruguaiana. E o município de Uruguaiana não vai sair da situação financeira em razão desses 10 mil, vereador Rafael. E se o senhor pensar um pouquinho, talvez as suas diárias que o senhor usa durante o ano não, talvez chegue a mais desse valor. Eu sim, eu abri mão das diárias e abri mão do celular, sim. Porque eu acho que o momento é esse. Mas o senhor não, o senhor gasta mais do que isso em diárias. Então eu acho que nesse sentido a sua justificativa não cabe aqui, porque a gente vem pensando no desenvolvimento. E a gente acabou de votar um fundo de desenvolvimento econômico. E é nisso que a gente tem que pensar, no desenvolvimento da nossa cidade. Não é isso que a gente vai mudar a situação financeira do município. Então a gente precisa ter coerência, sim, e assim como eu votei o projeto da BTI favorável, a gente vai, com certeza, apoiar tudo que vier de encontro ao desenvolvimento do nosso município. É isso que a gente precisa. Não adianta nós dizermos que estamos na situação financeira, está horrível, agora nós vamos sentar para trás e vamos morrer aqui. Então que a gente tenha coerência no que a gente fala, e assim como meu posicionamento foi na outra votação, vai ser nessa. E eu acredito que esses 10 mil reais não vai fazer diferença para o município, não vai sair da situação financeira de calamidade o município hoje, em razão disso. Eu cedo uma parte, vereador.
Concede uma parte, vereador Elton. Obrigado. Os dois a parte, pode ser? Pode marcar o tempo, vereador. Vereador Elton. Vereador Elton, obrigado pelos dois a parte. E, bom, já que o senhor tocou em questões de diárias, do senhor abrir mão de não usar diárias nessa casa e nem telefone, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa argumentação que o senhor fez, o senhor já entregou esse valor, desculpa a minha expressão, essa demagogia que o senhor fez, o senhor me desculpa, ser sincero, ela já é ultrapassada com essa ação. Se o senhor consegue entender, o recurso vem do mesmo lugar. Agora, esse vereador Rafael Alves já conseguiu para esse município, só no ano de 2017, 600 mil reais para reforma de prédios de áreas públicas e esportivas e um trator no valor de 360 mil reais, só neste ano. Só neste ano, vereador Elton Rocha. Agora eu quero que o senhor me diga o que o senhor conseguiu de recurso para este município só neste ano. Então, senhores, é fácil falar, difícil é fazer. É fácil falar sem ter que se deslocar até uma capital. É por isso que o vereador Elton está aqui, trancado no Guaiana. Né? Ele optou por isso. O senhor me desculpa a minha franqueza. Mas, este vereador, para frisar e lembrar mais uma vez, 600 mil reais de uma emenda do deputado Peronde para reforma de áreas esportivas e um trator no valor de 360 mil reais. Isso quase chega a 1 milhão de reais. Eu poderia viajar 20 vezes mais do que todos os colegas juntos durante 4 anos, que não chegaria a este valor, vereador Elton Rocha. Então, só para o senhor saber como é que está acontecendo. Muito obrigado.
Bom, isso, vereador Rafael, demonstra mais uma vez toda a sua arrogância que o senhor tem nesse parlamento, de muitas vezes sair em votações, não votar, de tentar sempre estar fazendo fofoquinha com um e com outro. Isso demonstra tudo isso, né? Porque o senhor já tem alguns mandatos e, inclusive, muitas vezes também votou coisas que não foram coerentes nessa casa. E outra, a gente acabou de falar das utilidades públicas que não foram fiscalizadas. O que o senhor fazia nessa casa antes? Então, a gente tem 80 entidades que não foram fiscalizadas. Quanto o município deixou de arrecadar nesses anos e o senhor estava nessa casa? O que aconteceu? Então, talvez o que o senhor pegou de emenda foi o que as entidades usufruíram aí nesse tempo. Então, por favor, vereador, a gente está falando de uma entidade que traz muito desenvolvimento para o município. A gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de entidade que vai trazer o desenvolvimento. Se a gente não falar em desenvolvimento, o vereador acabou de falar em empreendedorismo. O senhor acabou de votar também a indicação que a gente ensine isso. E o CDL faz o quê? Faz muito disso. Então, que a gente tenha coerência no desenvolvimento da nossa cidade, vereador. Pois é, vamos ver. Com o passar do tempo, a gente vê, vereador. A gente mostra a cara. E eu tenho posicionamento. É isso. Né? E tu tem o seu, e tu tem o teu. E mais.
Solicito que não haja debate paralelos.
Tá bem. Então, só para finalizar, eu acredito muito no desenvolvimento do nosso município e acho que tanto a BTI quanto o CDL, que são entidades que trazem muito recurso para o município, e não é a questão de tributos que vai impedir que eles continuem fazendo esse trabalho. Muito obrigado.
Encerrado, então, o período de discussão. Eu gostaria de esclarecer que a vereadora Suzana Alves está representando esta casa numa reunião no município de Barra do Quaraí.
Senhor presidente, eu peço um esclarecimento em relação do que foi levantado aqui pelo colega vereador Elton. Pode ser?
Pode.
O vereador já falou 6 minutos, o tempo dele era 3, agora a gente fala qualquer hora,
É um esclarecimento que
vai
ajudar...
Se a gente puder falar a qualquer momento, a gente segue falando.
Questão de ordem, presidente, questão de ordem.
A questões de diário,
questão de ordem, está sendo discutido um projeto não. E vem ele pedir.
Se o assunto não é pertinente ao projeto, está negado o esclarecimento.
Não, senhor presidente... Eu preciso do esclarecimento, porque o vereador
Elton
fez... O senhor
terá tribunalismo para esclarecer
mas as
agora
pessoas
estamos
não estarão
discutindo
aqui.
O projeto, senhor vereador.
Mas as pessoas
o senhor
não
tem
aqui.
O seu período para esclarecer.
Senhor presidente, peço...
Passa,
consulto...
É uma
questão... Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem. Pode falar.
A gente, o vereador já extrapolou o tempo quantas vezes aí, todo o tempo que ele falou, ele já extrapolou
o senhor
o
está com medo de alguma coisa, vereador Elton?
Claro que não, vereador, claro que não. Então, só que daí vai virar bagunça.
O esclarecimento
é bagunça?
É sobre o projeto que está sendo
discutido? Não,
discutido.
Mas é sobre o assunto.
Se não é sobre o projeto, o senhor terá o seu período na tribuna para esclarecer.
É sobre a citação que o vereador fez em relação...
Uma situação pessoal, o senhor vai esclarecer na tribuna.
Mas eu preciso fazer agora, aproveitando o público que tem aqui.
Não existe isso. Eu consulto os senhores vereadores, foi solicitado votação nominal. E precisa aprovação de todos os vereadores. Se todos concordam, nós fizemos votação nominal.
Sim.
A concordância de todos os vereadores, então passamos à votação nominal. Período de encaminhamento e votação, vereador José Clemente.
Senhora e senhores vereadores, quando aqui a gente faz o debate político, porque esse debate é político que está se fazendo aqui, e não se faz politicagem. Há uma diferença bastante grande de se fazer política e se fazer politicagem. Nós temos, vereador Carlos Delgado, 154 instituições que contempladas com o título de utilidade pública. E eu posso elencar algumas dessas 154 aqui. Quando a gente aponta, tem que apontar e dizer. Eu não vejo... E ninguém apresentou aqui, que eu conheço até hoje, nenhuma prestação de contas, nem o Poder Executivo, nem a Câmara de Vereadores, dessas situações que envolvem os títulos de utilidade pública. E nem por isso o CDL ou o ABTI, em relação a isso, não mereceriam estar contemplados com o título. Mas as questões que levam a entendimento da matéria é diferente. Aqui também não está se falando no empreendedorismo que o CDL não faz. É claro que faz, trabalha muito bem isso, eu reconheço isso. Não é porque o CDL não tem o título de utilidade pública que vai se deixar, vereadora Josefina, de construir a política da questão das águas termais, porque isso envolve, inclusive, planejamento do executivo, obviamente, que é objeto... próprio do investimento e de ações que o CDL está envolvido, mas é uma ação de que envolve o poder executivo e envolve o parlamento do município. Isto envolve emendas parlamentares, se assim for o caso, envolve recursos próprios de determinados ministérios, projetos que passam pelo poder executivo, porque senão não pode ser feito, porque isso é no município de Uruguaiana. Então, a questão de dar ou não o título, ela não está alicerçada nessa questão de que não vou ser empreendedor, de que não vou ser empreendedor. Eu queria que Uruguaiana não tivesse, então, eu falei isso ao prefeito um dia, não precisa fazer decreto de calamidade pública, financeira.
Esse é o encaminhamento, senhor vereador.
Eu estou fundamentando o encaminhamento. Eu falei ao prefeito de que não precisava fazer declaração de estado de calamidade financeira, porque isso implica, em várias circunstâncias, cumprir determinados compromissos, e este momento aqui são momentos que devem ser mensurados nisso. E nós estamos aqui falando de conceder, e a lei é letra fria. A lei aqui é letra fria, ela diz o que ela concede. O CDL, a BTI, pode dizer, eu não quero isenção de tributação, mas é todas as taxas e todos os tributos terão benefício. A presidente Luciane hoje pode não querer, mas amanhã o Clemente inventa uma loja, é dono de uma loja, é presidente e quer. O encaminhamento, senhor presidente, eu vou pedir coordenação de bancada do PSTB a pedido do colega de bancada.
Encaminhamento de bancada do PSDB. Está suspensa a sessão por 10 minutos.